Existe uma questão moral e ética muito mal resolvida quando se trata de julgar o que merece e o que não merece um encarcerado, um criminoso. Segundo a opinião pública básica, eles merecem perder a liberdade, perder regalias e mordomias. No conceito do sistema jurídico, um assassino de criança com ensino superior merece um tratamento mais privilegiado que um ladrão de galinha sem ensino fundamental. Toda vez que eu penso em julgar se alguém é merecedor ou não de alguma coisa, eu penso no Auto da Compadecida. Tem aquela cena do purgatório, que o diabo fala que João Grilo merece ir pro inferno porque não viveu uma vida direita. Aí Maria intercede por ele, dizendo que tudo que ele fez foi por necessidade, que ele sofreu, miséria, solidão, e as malfeitorias eram pura necessidade. João Grilo recebe uma nova chance. Jesus vira para Maria e fala: Mãe, se a senhora continuar a interceder por todo mundo desse jeito, o inferno vai terminar feito repartição pública. Existe, mas não funciona. O inferno não tem ninguém e o céu vai estar com superlotação. No conceito de merecimento, a gente costuma achar que quem sofre merece coisas boas. No entanto, por trás de quase toda pessoa que sistematicamente faz escolhas ruins, tem uma situação de sofrimento profundo, algum trauma, algum comportamento ensinado para um ambiente merda. O que essa pessoa merece? Coisas boas porque sofreu ou ruins por causa do jeito com que lidou com isso? O merecimento se baseia em conceitos abstratos, impalpáveis, não tem lógica, não tem critério de avaliação. Cada caso é um caso. Mas tomando como exemplo o julgamento da compadecida, existem diversas camadas entre motivo, ação e sentença. Alguns acham que presos não merecem água potável, cela limpa, utensílio de higiene, comida saudável. Em alguns casos, o próprio governo parece acreditar nisso, quando não envia papel higiênico por meses e meses, ou só envia marmita estragada. Outros, tipo a ONU, acham que essas são necessidades básicas de todo ser humano, independente de caráter, significando que todo cidadão, seja trabalhador, criança, viciado em droga ou criminoso, merece higiene, água e comida, pelo menos. O desafio é: se a sensação de merecimento tem muito a ver com o jeito que o indivíduo vê a vida, com o que ele tem de valores básicos, como definir um merecimento padrão coletivo? Mente na mesa!
Para de crescer, passando fome, não espere que um homem tenha capacidade de refletir e opinar. Ficando muito mais fácil pra quem domina, já que o povo se escraviza pra poder se alimentar.
E meu povo, aqui é a Leba do Mente na Mesa. Quando o Pose deu a ideia desse episódio, a primeira coisa que eu pensei foi uma coisa leve e divertida, com curiosidade sobre comidas de prisão do mundo todo, como presos se viram para cozinhar e etc. Divertido, né? Aí eu comecei a pesquisar. E o negócio foi afundando, foi afundando, foi afundando. E aí eu fiquei sabendo que um dos motivos principais de rebelião é comida. Um dos maiores esquemas de corrupção é o das marmitas em presídio. Mas também uma das melhores portas de reintegração social de ex-presidiários é pela cozinha. Existem alguns tipos de modelo de alimentação adotados nas cadeias: o administrado e o transportado. No modelo administrado, a comida é feita em cozinhas dentro da cadeia e são os próprios presos que cozinham. Essas cozinhas podem ser comandadas pelos próprios agentes carcerários e nutricionistas ou por uma empresa terceirizada. Existe uma avaliação psicológica para que um preso possa ser elegível para trabalhar na cozinha, fica tranquilo. Existem muitos motivos bons para se trabalhar nessa cozinha. Muitos escolhem isso sim porque conseguem roubar comida para vender para os companheiros e esses são expulsos assim que descobertos. Mas acredita em mim, esse roubo é insignificante perto do outro roubo, o esquema das marmitas, quando são envolvidas as empresas terceirizadas. No modelo transportado, as marmitas são feitas numa empresa terceirizada e são entregues no presídio todos os dias. Essas empresas de refeição coletiva já foram envolvidas em muito escândalo de desvio de dinheiro, algumas inclusive estão envolvidas até hoje. Muitas negligenciam o contrato de serviço, entregando marmita estragada, vencida, suja, sem saneamento nenhum. É obrigatório que na empresa tenha supervisão de nutricionista, mas muitas vezes não há fiscalização. E como cobrar de um grupo de agentes carcerários que tem toda uma rotina que parem para analisar coisa de 6 mil marmitas todos os dias? Ver se todas estão em boas condições, se têm o mesmo peso, é inviável. Pelas minhas pesquisas aqui, e eu vou deixar os links na descrição, por preso o governo paga em média R$ 5 por dia em comida. Alguns casos ainda têm margem para esquema de corrupção. Na teoria, deveriam ser dadas 5 refeições. Todo contrato de terceirizada tem isso: café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. sendo café da manhã pão com margarina, leite e café, o almoço e janta arroz, feijão, legume, verdura e carne, e o lanche e a ceia uma oferta de fruta somente. Eu entendo que essas pessoas compram coisas em grandíssimas quantidades, mas eu queria saber quem consegue pagar todos esses ingredientes com margem de lucro e, em alguns casos, margem de corrupção com R$5. É lógico que vai ter muita data de validade negligenciada. Custo de refrigeração e higiene é reduzido ao zero e algumas coisas simplesmente não vão ser entregues. Os funcionários e presos reclamam, mas ninguém atende. Uma das empresas que estava no esquema de corrupção fortíssimo ainda cobrava o mesmo valor e usava a cozinha da cadeia como mão de obra gratuita dos presos. A qualidade acaba aumentando, por quê? Por não ter o transporte, a comida não estraga. Mas, tendo como premissa que os valores cobrados são justos e os serviços são entregues de acordo, o certo nesse caso seria abaixar o valor do serviço, não é mesmo? Já que muito custo fixo deixa de existir. Mas, na realidade, o que acontece nesse caso é só que o desvio de dinheiro foi mais lucrativo. Algumas denúncias envolvem comida com pedaço de plástico, madeira, terra, comida estragada e com cheiro ruim. Por mais que se esteja passando fome, o corpo sabe que é melhor não comer do que acabar tendo uma diarreia e desidratando. Por conta disso, marmitas são rejeitadas todos os dias e muitos presos também recebem comida em visitas familiares. Então, todos os dias, quilos e quilos e quilos de comida são jogados fora. A comida de baixa qualidade também reflete na saúde, o que sobrecarrega custos médicos. Muitas vezes, os presídios têm umas cantinas que vendem salgadinho, bolacha, em geral alimento ultraprocessado, porcaria, e os detentos acabam preferindo comer isso todos os dias do que comer a marmita que chega. Isso e a comida estragada causam muitos casos de gastrite, desnutrição, pressão alta, refluxo. E quem fica por lá muito tempo acaba desenvolvendo até diabetes. Além de tudo isso, como se precisasse de mais, a falta de comida decente estimula o COBAL. O COBAL é o programa social que significa Companhia Brasileira de Alimentos. Mas, na prisão, é uma gíria para venda clandestina de vários itens, principalmente de alimentação e higiene. Vamos imaginar esse cenário. Imagine comigo. Você é o cara de boa índole, mas, pela situação da sociedade em que você vivia, pela realidade que você conhecia, acabou vendendo droga para sustentar a família. Você é preso, dentro da prisão tem comida estragada, que você não quer, mas tem um brotherzinho ali vendendo uma bolacha. É fácil, é barato, então você faz uma dívida. E outra, e outra, e outra. Até que você sai da cadeia, anos depois, devendo milhares para uma facção criminosa e tentando se recolocar no mercado de trabalho para pagar. Mas com antecedente criminal, ninguém te dá emprego. Mas você tá devendo e estão te pressionando. Estão até te ameaçando de morte, talvez, ameaçando sua família de morte. Aí você faz o quê? Acaba voltando pro tráfico porque não vê outra saída pra pagar esse bagulho, pros caras saírem da sua cola. Isso parece uma situação super hipotética, né? Distante, imaginada. Mas, na verdade, é um dos motivos principais de rebelião, junto com maus tratos, tortura e direito à visita familiar. Os detentos se veem fazendo dívidas enormes com facções criminosas porque tem que comprar produto alimentício de higiene porque na cadeia não tem. Acontece exatamente isso e eles voltam pra cadeia anos depois. É o ciclo sem fim da vida do crime. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de cogumelos do sol. Não, tô brincando, mas eu vou falar uma coisa. Quando eu vi isso, eu falei, tá aí, gostei. Me parece uma boa solução que mata vários coelhos com uma caixa d'água só. Já expliquei toda a capivara que envolve e que é causada pela oferta de comida ruim. Desperdício, rebelião, corrupção, falta de saúde, reincidência, que é quando o cara volta pro sistema porque não se reintegrou na sociedade, tudo isso tem um custo pro governo e não é barato. Existem duas iniciativas que parecem ter sido hiper eficientes pra arrumar de vez essa bagunça. 1. A cozinha ser interna, de responsabilidade do governo, e o time de cozinheiros ser composto pelos próprios presos. 2. A mesma comida ser servida para detento, funcionário, até para diretoria. Calma que antes de pensar, nossa, mas o detento não merece a mesma comida que a diretoria. Por mais que o custo da comida em si se torne maior, porque você não vai servir merda pro diretor, quando se analisa de modo macro, isso é mais barato para o governo, que paga essa conta com o dinheiro do seu imposto. Então vamos ser lógicos e deixar de lado qualquer julgamento de merecimento que você possa ter. Achou que a introdução foi aleatória? Tava aqui o seu link. Agora, vamos analisar esse fluxo novo. O preso passa por uma análise para ver se tem condições de ir para a cozinha. É analisado o caráter, antecedentes criminais, comportamento psicológico, porque, afinal, você vai dar uma faca na mão desse maluco, né? É dada preferência pelos que já têm experiência com cozinha ou já sabem cozinhar. Essa aprovação hoje passa por pelo menos 5 etapas burocráticas. A comida chega in natura do fornecedor, é conferida por policiais e pela nutricionista. Em algumas cadeias são feitas algumas centenas de quilos de arroz e feijão todos os dias. Para isso, existem panelas chamadas autoclave, que são umas panelas de pressão gigantescas. É só o cara tacar tudo lá dentro e ela faz o trabalho sozinha. Mas o resto é preciso descascar e preparar, envolvendo muita manipulação de alimento, né? E é nessa hora que precisa de mais fiscalização, tanto de policiais quanto de nutricionistas. Muitas vezes os caras ficam com preguiça de descascar, por exemplo, e acabam jogando uns pedaços grandes fora. Ou não lava a mão direito, aí a nutricionista dá umas cagadas. O policial fica de olho em roubo de alimento e fiscaliza tudo para evitar envenenamento da comida. Sossegado! A cozinha da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, é um grande case de sucesso. Lá trabalham 22 presos e tem até padaria. O aprendiz de cozinheiro aprende uma habilidade que vai servir para quando ele voltar para a sociedade, se mantém trabalhando e com orgulho próprio, reduz a pena por bom comportamento e todo mundo está bem alimentado, usando menos os recursos de saúde e menos chances de revolta. Por mais que gere mais demanda de infraestrutura, recurso para higiene na cozinha e fiscalização, o custo total é mais barato. Nos Estados Unidos, tem pena de morte para alguns casos mais bárbaros. Nesses casos, existe uma tradição antiga que garante que o condenado escolha sua última refeição, a famosa last meal. Ele pode pedir o que quiser. E muita gente acha que eles não merecem, claro. Ele não deu uma última refeição para a vítima, porque que nós deveríamos dar para ele? Essas últimas refeições são hiper peculiares. Você vê qual é a comida afetiva de cada um. É super engraçado. Tem gente que pede queijo quente, ervilha com manteiga, e já teve um que pediu uma azeitona preta com caroço. Uma azeitona preta com caroço. Enfim, cada um com as suas preferências, né? Quem sou eu? E teve um cara que pediu uma lagosta, um bifão, uma torta de maçã, sorvete de baunilha e comer tudo isso maratonando a trilogia do Senhor dos Anéis. Esse é dos meus. Eu, na verdade, eu não sei o que eu pediria. Porque imagina se a comida vem salgada ou eu peço um bifão e ele vem bem passado. Puta, mano, eu acho que eu viro a mesa, velho. Eu disse ponto da casa! Imagina, você já tá com os nervos à flor da pele, porque você vai morrer em momentos e aquela é a sua última chance e ainda vê um bagulho ruim. Caraca, você quer ver a fúria do dragão é me fazer pagar por comida ruim. Mas a comida ruim, se é a última da minha vida, tu quer me fuder? Mas com razão, o Texas acabou extinguindo essa tradição depois de um caso especial. Um cara chamado Lawrence Russell Brewer fez o pedido dele. E veio aí dois steaks de frango frito, quiabo frito, um cheeseburger triplo com bacon, 3 fajitas, 1/2 quilo de churrasco, uma pizza, 1/2 litro de sorvete e fudge de manteiga de amendoim, por favor. Ah, e dá uma salpicada de amendoim triturados em cima do fudge, por gentileza. Os caras foram atrás, compraram tudo, pediram no restaurante, receberam, arrumaram no prato e serviram pra ele. E ele, postado em frente àquela montanha magnífica de comida... Ah, então... Não quero mais, não. Nem encostou. E todo mundo ficou tipo... Quê? Ele rejeitou a comida e emputeceu o governo do Texas de uma forma que acabou com essa porra de últimas refeições. Eu mencionei antes que existe a possibilidade de parentes levarem comidas para os encarcerados. Mas tem uma porrada de proibição. A regra é que você não pode levar nada que estrague rápido e que cause uma diarreia geral na galera, nem coisas fáceis de esconder outras coisas dentro. Por exemplo, em pratos com muito molho escuro, dá pra esconder uns 2 ou 3 chips de celular fácil, que fiscalização nenhuma vai pegar. Não pode coisas com embalagem opaca que dê pra esconder coisas dentro, tipo embalagem de suco, tipo embalagem Tetra Pak. Coisas em pó, nem pensar, já sabe por quê, né? E se for levar fruta, tem que ser descascada e sem semente, senão os caras fazem cachaça de qualquer coisa. Brasileiro é foda, né? Ô bicho com potencial desperdiçado. Os caras nem ensino fundamental completo tem, provavelmente só zoou na aula e consegue saber instintivamente as regras básicas de fermentação pra fazer cachaça de qualquer coisa. E também dá pra fazer arma de qualquer coisa e fugir da cadeia com qualquer coisa. Tem um caso de fuga numa cadeia do Japão, por exemplo, que o Yoshie Shiratori, o MacGyver japonês, em 1944, pacientemente enferrujou as barras da cela e as algemas usando sopa missô. O sal e a umidade tornaram o ferro fácil de quebrar e ele fugiu da cela de alta segurança. Então você já viu que pode proibir o que for, quem tem intenção dá um jeito. Mesmo assim, na lista de proibições do sistema carcerário de Minas, tem umas coisas bem específicas, tipo, não pode macarronese. Você imagina o quanto é popular a macarronese em Minas, pra criarem um tópico especial pra ela. Tá assim, ó, não pode, número 1, coisas com maionese, número 2, macarronese. Tipo, no começo devia ter só coisas com maionese e todo mundo continuava chegando com a tal da macarronese. O queijo também é curioso. Não pode queijos em geral, só mussarela fatiada. Eu entendo a parte dela ser fatiada, porque é super fácil esconder coisas em queijos. Eu sei por causa dos remédios do meu cachorro. Mas não pode ser queijo prato? Também não pode doces com aspecto heterogêneo. Pesquisei tudo nos meus livros aqui, não sei o que seria isso. Preciso de fotos de referência. Como já dizia o faraó Keti do Egito Antigo, 2000 e tantos anos antes de Cristo, abre aspas, um pobre pode se tornar um inimigo, um homem que passa necessidade pode se tornar um rebelde, acalma-se uma multidão que se rebela com comida, quando uma multidão está encolerizada, devemos encaminhá-la para o celeiro. Ai, gente, adoro esse efeito de eco, eu acho chique. Mas o ponto é, com comida natural, aporte calórico adequado e variedade, qualquer pessoa pensa melhor, contribui melhor e é menos irritável. Ou seja, além de, entre aspas, virar gente, ela custa menos. Pro governo e, consequentemente, pros cidadãos. É aquela história, o que sempre diferiu os seres humanos de outros animais é a alimentação. O que se come, como se come e por que se come. Você quer que alguém vire gente? Trata que nem gente. O problema é que a alimentação em escola pública também muitas vezes é cagada e tem muita gente passando fome na sociedade no geral e é difícil parar pra pensar em presídio. Eles atrapalham a gente de alguma forma e o funcionamento da sociedade e agora eles merecem coisas boas? Mas a gente tem que entender que o sistema carcerário é um problema foda, cíclico, sistêmico. Tem cada vez mais gente indo pra prisão. E se a gente não parar pra analisar a raiz do problema, a gente vai continuar construindo e lotando novas prisões. Acontece que a raiz do problema talvez seja resolvida dando dignidade pra sociedade no geral, mas tem algumas pessoas, como políticos corruptos, por exemplo, que acham que essas pessoas não merecem isso, ou que eles próprios merecem mais do que essas pessoas. E quando esses caras vão pra cadeia, tem um monte de privilégio, inclusive, consegue até fazer churrasco dentro da cela. Quando o ego entra na história, amigos, estraga tudo. O bom é que temos, sim, casos de sucesso no sistema público que tratam as pessoas da melhor forma possível. Você não ouve falar porque só é notícia quando tá tudo horrível. Mas esses lugares existem, funcionam e devem ser reproduzidos. Acho que esse episódio, apesar de ser baseado em artigos e relatórios oficiais, teve muito da minha opinião. Concordando ou não, espero que tenha feito parar pra pensar no mínimo. Agradeço muito por ter ouvido até aqui, curte, compartilha, quando for falar disso numa mesa de bar, já dá a fonte, recomenda. É um prazer fazer esse tipo de conteúdo e como diria o nosso Messias, o glorioso Tebilu, busquem conhecimento. Ficando muito mais fácil pra quem domina, já que o povo se escraviza pra poder se alimentar.